história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Homem esfaqueado durante briga com colega de trabalho.
Autor foi preso pela Polícia Militar.
Patrulha Rural continua cadastrando propriedades rurais na região.
Ação facilita o acesso a informações e o desenvolvimento de estratégias e seguranças adaptadas às necessidades locais.
Iniciada a montagem das estruturas para a festa do município de Mercedes.
Do dia 13 a 15 de setembro, festa do município de Mercedes, comemoração dos 32 anos.
Capotamento na BR-163 deixa duas mulheres feridas em Toledo.
Vítimas têm 28 e 41 anos e deram entrada na UPA Toledo.
Entre Rios do Oeste acelera preparativos para a festa de aniversário.
Shows nacionais serão com Marcos Ibellucci e Edson Hudson.
Civil de Santa Helena prende elemento envolvido em estupro de vulnerável.
A prisão foi cumprida e o preso foi encaminhado ao Departamento Penitenciário de Medianeira, onde ficará à disposição da Justiça.
Homem é preso furtando fios de energia em Marechal Cândido Rondon.
Ele foi flagrado trepado num poste no bairro Higienópolis.
Convênio entre Itaipu e Polícia Federal quer fortalecer segurança na fronteira.
O investimento é de quase 23 milhões de reais.
Dois acusados de homicídio são absolvidos por falta de provas em Santa Helena.
Outras cinco pessoas foram baleadas.
Moradores de Guaíra organizam protesto contra índios invasores.
Os moradores lá, o pessoal está ciente, né, dessa reintegração de posse. Eles estão planejando uma manifestação pacífica, né?
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Morador de Quatro Pontos é assaltado na volta do sítio e tem Ranger roubada. Estado confirma municípios maiores produtores de 22 atividades do agronegócio.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Esta quarta-feira será mais um dia de muito calor no Paraná. Na maioria dos setores, os valores passam facilmente dos 30 graus Celsius. Nas praias, continuam com muitas nuvens e temperaturas amenas. Também não se descarta alguma garoa isolada por essa região. Ao longo da tarde e noite, teremos o retorno das chuvas para as regiões noroeste, oeste, sudeste e centro-sul, em virtude de um avanço de um sistema frontal pelo sul do Brasil. Há possibilidade de tempestades acompanhadas de descargas elétricas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 26%.
Homem esfaqueado durante briga com colega de trabalho. Reportagem Jean Fernando.
A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon atendeu a uma ocorrência de lesão corporal por volta das 22 horas e 30 minutos desta terça-feira. A situação ocorreu à Rua Independência, onde a vítima relatou que teve um desentendimento com um colega de trabalho e, na confusão, foi ferido com um golpe de faca na região lombar. Após a agressão, o autor evadiu-se do local, sendo então acionada uma equipe do SAMU para atender a vítima. Em patrulhamento nas proximidades, os policiais acabaram encontrando o agressor, o qual foi abordado e também encaminhado para atendimento médico, uma vez que apresentava ferimentos às mãos. Após liberado pela equipe médica, ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Marechal por lesão corporal. Foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. Pouco antes, por volta das 21 horas, uma equipe da PM havia sido solicitada a comparecer na UPA Marechal, onde dera entrada um homem apresentando ferimento no braço esquerdo, provocado por arma branca. Conforme a equipe médica, o paciente dizia não se recordar o que teria acontecido, apenas que estava em casa, havia bebido e acabou dormindo. Quando acordou, estava com o corte no braço, sangrando, e assim acionou o SAMU. Relatou também que mora com seu enteado, com quem já teve confrontos anteriores, conforme boletins de ocorrências da Polícia Militar. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Por volta das 19 horas e 30 minutos de ontem, compareceu no destacamento da Polícia Militar de Quatro Pontes um senhor informando ter sido vítima de roubo. Disse que retornava de seu sítio na linha Flor da Serra com uma Ford Ranger XLT cor preta, quando o ocupante de um veículo estacionado, provavelmente um Astra preto, acenou pedindo ajuda. Quando parou, três homens desceram do carro e pediram água. Quando foi pegar a térmica, um deles o encapuzou e deu voz de assalto, ordenando que ficasse em silêncio, que nada iria acontecer. Após isso, colocaram no Astra e saíram com a Ford Ranger. Cerca de 2 horas mais tarde, por volta das 19h05, liberaram ele num matagal, ordenando que permanecesse ali por 20 minutos. Quando saiu, um vizinho o encontrou na estrada e o levou até o destacamento da Polícia Militar de Quatro Pontes. Foi comunicado à central e gerado alerta de roubo do veículo, bem como foram realizadas buscas a fim de localizá-lo. Capotamento da BR-163 deixa 2 mulheres feridas em Toledo. Reportagem Michael Bicker.
Na noite desta terça-feira, um grave acidente na rodovia BR-163 entre Toledo e Cascavel deixou 2 mulheres feridas. O acidente ocorreu quando um Vectra saiu da pista em uma curva próximo ao posto de combustível Corujão e capotou várias vezes, parando no canteiro central da rodovia. As vítimas, de 28 e 41 anos, sofreram apenas ferimentos leves, apesar da gravidade do acidente. Testemunhas relataram que o veículo seguia em direção a Cascavel quando a motorista perdeu o controle da direção, resultando em capotamento. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada, prestando os primeiros socorros às vítimas, que foram levadas à UPA Toledo. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. O Vectra envolvido no acidente ficou bastante danificado. Felizmente, não houve ferimentos graves e a rápida resposta das equipes de socorro garantiu a segurança das vítimas envolvidas. Para o Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram ação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de produtos contrabandeados no município de Guaíra na manhã desta quarta-feira. A ocorrência teve início por volta das 7h30, quando a equipe da Polícia Rodoviária Federal, posicionada em frente à unidade operacional da BR-163, deu ordem de parada para o veículo Volkswagen Gol Branco, placas de Telêmaco Borba, Paraná. Condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade em direção ao centro de Guaíra, onde acabou abandonando o veículo próximo a uma rotatória, com a chave ainda na ignição. A PRF realizou buscas na área, mas não conseguiu identificar o condutor, apesar de questionar transeuntes que estavam nas proximidades. Durante a inspeção no interior do veículo, os agentes encontraram uma carga com aproximadamente 2 mil maços de cigarro e 0,5 tonelada de agrotóxicos de origem estrangeira.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,27%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,62 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Iniciada a montagem das estruturas para a festa do município de Mercedes.
Do dia 13 a 15 de setembro, festa do município de Mercedes, comemoração dos 32 anos.
Entre Rios do Oeste acelera preparativos para a festa de aniversário.
Shows nacionais serão com Marcos Ibellucci e Edson Hudson.
Convênio entre Itaipu e Polícia Federal quer fortalecer segurança na fronteira.
O investimento é de quase 23 milhões de reais.
A Itaipu Binacional assinou um convênio de cooperação com a Polícia Federal e a Itaipu Parque Tech para o desenvolvimento do projeto Áspide Tecnológico. Reportagem César Heck.
O objetivo é ampliar as soluções tecnológicas no combate aos crimes na região transfronteiriça, abrangendo o reservatório da Itaipu. O investimento total é de R$ 22.839.000 e inclui a aquisição de modernos equipamentos como drones e câmeras para monitoramento tático. A assinatura e a entrega dos equipamentos aconteceram nesta terça-feira, antes da abertura da 14ª cúpula da Ameripol, no Hotel Bourbon, em Foz do Iguaçu. O acordo permitiu a aquisição dos equipamentos de monitoramento, além do desenvolvimento de pesquisas, de soluções em internet, das coisas e inteligência artificial para análise de dados como reconhecimento facial, por exemplo. Também está prevista a criação de uma rede de comunicação entre os agentes para aumentar a integração e aprimorar a segurança regional.
Com essa nova parceria, já somam mais de 75 milhões de reais os investimentos de Itaipu em vários convênios com órgãos de segurança. Entre eles, a reforma de 19 delegacias da Polícia Civil, o programa Muralha Inteligente, a construção do Batalhão de Polícia de Fronteira em Guaíra, a aquisição de viaturas e manutenções, reforma da Delegacia da Mulher, entre outros. Após a solenidade de assinatura dos convênios, as autoridades prestigiaram a 14ª Cumbre Ordinária da Comunidade de Polícias das Américas, a Meripol, conferência que reúne 36 policiais de 30 países do continente americano como membros permanentes, além de 32 membros observadores, incluindo organismos internacionais e outras forças policiais da Europa, Ásia, África e Oceania. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
O VBP 2024, Estado confirma municípios maiores produtores de 22 atividades do agronegócio. Detalhes com Gabriel Ramos.
O esforço para identificar e fortalecer as culturas agropecuárias mais rentáveis em cada município pode garantir mais alimentos e recursos para investimentos, elevando o VBP, valor bruto da produção, que influencia a cota parte do ICMS no Fundo de Participação dos Municípios. Segundo o relatório de 2023 do Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, 35 municípios do Paraná têm VBP agropecuário acima de R$1 bilhão. Toledo, no Oeste, lidera com cerca de R$4,6 bilhões em VBP, sendo destaque na produção de suínos para corte, frango e milho de segunda safra. Toledo registrou R$1,3 bilhões e R$1,9 milhão em suínos, seguido por Santa Helena e Missal. Na produção de frango, Toledo alcançou R$917 milhões para 66.300 toneladas, seguido por Assis Chateaubriand e Cianorte. Norte. Em milho de segunda safra, Toledo colheu 520 mil toneladas, gerando R$406 milhões. Assis Chateaubriand ficou em segundo lugar, com R$385 milhões para 493.500 toneladas. Guarapuava se destacou na primeira safra de milho, com R$199 milhões para 212 mil toneladas, e Castro ficou em segundo lugar. Guarapuava também lidera na produção de batata, tanto na primeira safra, com 69.600 toneladas e R$ 172.500 mil, quanto na segunda safra, com 60.200 toneladas e R$ 113.500 mil. Irati foi destaque na primeira safra de feijão, com 20.700 toneladas e R$ 104.600 mil, enquanto Vitorino liderou na segunda safra, com 18.900 toneladas e R$ 69.400.000. Na soja, principal cultura do estado, Cascavel foi a maior produtora, com 451.600 toneladas e R$ 986 milhões em VBP, seguida por Tibagi e Guarapuava. Repórter Gabriel Ramos.
Entre Rios do Oeste acelera preparativos para a festa de aniversário. Reportagem Carla Escher.
A administração de Entre Rios do Oeste está realizando melhorias no centro de eventos e finalizando os preparativos para recepcionar munícipes e visitantes que irão prestigiar as atrações em comemoração aos 31 anos do município, cuja programação será realizada nos dias 13, 14 e 15 deste mês. O público terá a oportunidade de degustar um dos mais deliciosos e diversificados cafés coloniais da região, com produtos de excelente qualidade de produtores rurais, valorizando a agricultura familiar entrerriense. Também será realizada a 19ª Expo Rios, exposição da indústria, comércio e prestadores de serviços realizadas pela ACIER, 19º Festival Nacional da Carne Suína e 8º Concurso da Copa Suína. Na sexta-feira, dia 13, rodeio baile com a banda Porto do Som. Banda universitária no sábado, dia 14, e domingo, mate baile com a banda Reprise e baile com a banda Pérola Negra no salão interno. Shows nacionais também fazem parte da programação. Marcos e Belucci na sexta-feira, dia 13, e Edson e Hudson no sábado, dia 14 de setembro, ambos na arena de rodeio com entrada gratuita. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Foi iniciada a montagem das estruturas no Clube Grêmio, onde ocorrerá a festa dos 32 anos de Mercedes, programada para a próxima semana. No local, também estão sendo construídas novas estufas para assar os mais de 150 costelões recheados. Presidente da CCO, Henrique Endler, fala sobre os preparativos.
As estruturas já bem montadas, já está bem adiantado. Entregaremos com boa antecedência toda a montagem, parte estrutural da festa. E agradecer aqui, parabenizar a Associação Comercial de Mercedes, que com a parceria no evento já comercializou todos os estandes. Toda a feira do comércio já está comercializada. Ter uma grande exposição também de maquinários agrícolas, implementos agrícolas. A praça de alimentação muito bem distribuída e muito bem organizada, com parque de diversão para crianças e também atrações musicais o dia todo, todo o tempo lá na praça de alimentação. E além de toda essa estrutura que envolve a festa, também os shows nacionais. Teremos Fernando Sorocaba, Jonete Frederico, Musical JM, Terceira Dimensão, dentre outros artistas regionais e nacionais aí. E quem quiser visitar a nossa festa do município, comemoração dos 32 anos de Mercedes, venham nos visitar, vão encontrar preços acessíveis, condições especiais para todo mundo poder participar bem tranquilamente, com custo-benefício bem abaixo do normal. Então, quiserem seguir a gente aí nas redes sociais, Expo Mercedes 2024, no Instagram, Facebook, lá tem as informações, tem também as programações, do dia 13 a 15 de setembro, festa do município de Mercedes, comemoração dos 32 anos.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,82%, estando cotada a R$ 123. Trigo PH 78 tem alta de 2,60%, estando cotado a R$ 78. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 50. Mandioca amido 25%, R$ 485,55 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias: homem é preso furtando fios de energia em Marechal Rondon.
Ele foi flagrado trepado num poste no bairro Higienópolis.
Dois acusados de homicídios são absolvidos por falta de provas em Santa Helena.
Outras cinco pessoas foram baleadas.
Civil de Santa Helena prende elemento envolvido em estupro de vulnerável.
A prisão foi cumprida e o preso foi encaminhado ao Departamento Penitenciário de Medianeira, onde ficará à disposição da Justiça.
Mais de meia tonelada de maconha foi apreendida ontem no interior de Guaíra. Durante a ação da Operação Protetor Batalhão de Polícia de Fronteira e agentes da Polícia Federal do Núcleo Especial de Polícia Marítima identificaram marcas de movimentação de veículos que levaram à área de mata na comunidade rural de Água Branca. Iniciadas diligências do local, foi possível localizar um veículo Astra com diversos fardos de maconha próximo ao porto clandestino, localizado às margens do lago de Itaipu, que após pesado, totalizaram aproximadamente 520 quilos. No local não foi possível encontrar nenhum responsável pelos ilícitos. Homem é preso furtando fios de energia em Marechal Cândido Rondon. Reportagem Antônio dos Santos.
Pouco depois da 1 hora da madrugada de ontem, dia 3, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon recebeu uma denúncia de que na rua Imperatriz, no Jardim Higienópolis, um elemento estava furtando fios de energia. No local, os policiais se depararam com uma pessoa no alto de um poste, a qual foi abordada e devidamente identificada pelo nome de Rodrigo. Com ele foi apreendido um alicate de corte que portava no bolso da jaqueta. Relatou que estava no ferro velho fazendo uso de entorpecente, acompanhado de um amigo, vulgo C, o qual o teria convidado para fazer um furto à residência. Porém, decidiu ir furtar os fios, pois o ferro velho paga R$ 40 por quilo. Diante do relato, foi realizado buscas nas proximidades, sendo encontrados 30 metros de fios cortados. O elemento recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 47ª DRP para serem adotadas as medidas cabíveis. Por outro lado, uma situação de invasão de domicílio foi registrada pela Polícia Militar em Marechal Cândido Rondon ontem, à Rua das Rosas, no Jardim Higienópolis. No local, a solicitante relatou que por volta das 6h30 da manhã, escutou um barulho nos fundos da residência e, quando foi averiguar o que estava acontecendo, visualizou um masculino vestindo casaco e capuz, colocando alguns objetos do armário em sua mochila. Surpreendido pela moradora, o elemento empreendeu fuga pulando o muro, pegou a bicicleta que estava na calçada em frente ao imóvel e e desapareceu, deixando para trás os objetos que havia sido retirado do armário. Também foi encontrado um documento de identidade do autor, conhecido como C, o mesmo citado na ocorrência anterior de furto de fios de energia. A equipe realizou patrulhamento na área em busca do autor, porém, sem êxito em localizá-lo. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Polícia Civil de Santa Helena realizou prisão de um elemento envolvido em estupro de vulnerável. Criminoso filmou e divulgou as cenas de estupro que ocorreram em São Clemente. Delegado de Santa Helena, Paulo Ricardo, detalha a situação.
No mês de abril de 2024, um crime bárbaro abalou a população de Santa Helena e região, quando dois indivíduos doparam e abusaram sexualmente de uma senhora de 48 anos de idade. Como se não bastasse, ainda gravaram o ato criminoso e divulgaram em grupos de WhatsApp. Pelo vídeo que chegou ao conhecimento das autoridades policiais de Santa Helena, conseguimos identificar o primeiro autor que abusou diretamente da vítima. O segundo indivíduo que teria participado dos atos, porém principalmente registrando em mídia, ainda não tinha sido identificado. Porém, após longas investigações, o mesmo foi identificado, foi ouvido na delegacia e confessou o crime. O mandado de prisão foi expedido pela vara criminal há pouco mais de um mês e, ao tomar conhecimento da sua prisão, esse indivíduo se evadiu, se ocultando das forças policiais. Ocorre que na última terça-feira, dia 3 de setembro, uma equipe de investigadores da Polícia Civil identificou onde estaria o suspeito, realizando assim sua prisão. A prisão foi cumprida e o preso foi encaminhado ao Departamento Penitenciário de Medianeira, onde ficará à disposição da Justiça.
Em sessão de julgamento realizada nesta terça-feira, Tribunal do Júri da Comarca de Santa Helena absolveu os réus Fábio Júnior Moreira de Souza e Júlio Lima Ribeiro Júnior. Reportagem Claudinei Domingues.
Eles respondiam processo pelo assassinato de Leomar Maiber, de 33 anos, ocorrido em 12 de março de 2022, em uma distribuidora de bebidas localizada às margens da PR-317, no perímetro urbano de Santa Helena. Na madrugada do crime, dois homens em uma motocicleta preta teriam chegado ao estabelecimento e efetuado diversos disparos contra Leomar, que faleceu no local. Aproximadamente 20 cápsulas de projéteis foram encontradas na cena do crime. E além de Leomar, outras 5 pessoas foram baleadas e socorridas por moradores antes de serem levadas para o hospital. Durante o julgamento, uma das vítimas dos disparos, que é parente de Leomar e também réu em outro processo relacionado a homicídios na cidade, optou por não depor, citando medo de possíveis represálias. Outras testemunhas que foram atingidas pelos tiros prestaram depoimento nesta terça-feira. O júri decidiu pela absolvição dos réus, considerando as provas insuficientes para a condenação. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, moradores de Guaíra organizam protesto contra direitos a índios invasores.
Os moradores lá, o pessoal está ciente, né, dessa reintegração de posse. Eles estão planejando uma manifestação pacífica, né?
Patrulha Rural continua cadastrando propriedades rurais na região.
Ação facilita o acesso a informações e o desenvolvimento de estratégias de seguranças adaptadas às necessidades locais.
Patrulha Rural continua cadastrando propriedades rurais na região. Reportagem Daniel Ronaldo.
O 19º Batalhão de Polícia Militar celebra 19 anos de serviços prestados, destacando-se pela constante melhoria de sua estrutura e pelo compromisso com a segurança na área rural. O aprimoramento contínuo das operações tem sido um pilar fundamental para que a unidade se destaque especialmente pelo programa Patrulha Rural, ampliando a sua abrangência e eficiência. Com foco na atualização e no cadastramento de propriedades rurais, o batalhão vem alcançando um desempenho notável, o que fortalece a confiança entre a comunidade rural e a instituição. Segundo o comandante da PM na região, Coronel Souza, a integração e o trabalho conjunto com os agricultores têm sido essenciais para o sucesso das operações, facilitando o acesso a informações e o desenvolvimento de estratégias de segurança adaptadas às necessidades locais. O 19º Batalhão, com sede em Toledo, também reconhece e agradece o apoio recebido de diversas organizações e parceiros que contribuem para a iniciativa de segurança e proteção no campo. como no caso aqui da comarca de Marechal Rondon, do Sindicato Patronal Rural. Conforme o Coronel Souza, a colaboração com a comunidade e os setores da agricultura tem sido vital para a manutenção da ordem e para garantir que as atividades rurais possam ser realizadas de forma segura e tranquila. O comandante finaliza dizendo que esses 19 anos marcam uma trajetória de compromisso com a segurança pública e com o bem-estar da população rural, evidenciando a importância de um trabalho integrado e eficiente. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
O juiz Cristian Leandro Pires Camargo Oliveira, da Vara Civil da Comarca de Guaíra, deferiu a liminar para a reintegração de posse da fazenda, que passa por dupla invasão. A área está localizada nas proximidades do bairro Eletrosul, em Guaíra, e foi ocupada há mais de 30 dias por supostos indígenas. Alegando medo dos invasores, vizinhança também começou a armar acampamento para conter a escalada indígena. Reportagem Gladstone Pacheco.
O assessor jurídico do dono da área entrou com pedido de reintegração de posse e apresentou 13 matrículas de áreas ocupadas pelos dois movimentos. O juiz deferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de reintegrar as partes promoventes, Edelma Cesária Triquês e Henrique França Triquês, na posse dos imóveis rurais. De forma cautelosa, antes de qualquer medida compulsória, o magistrado determinou a intimação dos invasores para que, no prazo de até 48 horas, desocupem voluntariamente os imóveis, sob pena de compulsoriamente ocorrer a reintegração de posse, a qual deve ser cumprida por oficiais de justiça com as cautelas necessárias e serenidade, sempre pautados no bom senso e na segurança. Em face da gravidade da medida e ante a possível recalcitrância, o juiz Cristian Leandro Camargo Oliveira autoriza reforço policial para o ato, com a ressalva de que o bom senso, o respeito à integridade física e moral de quem quer que seja e a observância das garantias constitucionais expressas e implícitas devem vigorar em tal conduta. Ele também estabeleceu multa em caso de desobediência, R$ 2.000 por dia para cada invasor devidamente identificado. Por enquanto, as reintegrações de posse não teriam sido cumpridas e ainda há dúvidas se serão de forma integral. Ocorre que a Polícia Militar não tem competência para retirar das áreas invadidas os chamados povos originários, mas sim a Polícia Federal, além de tratar-se de uma área de fronteira. Todavia, a PM pode cumprir a reintegração no caso dos demais moradores que invadiram outra parte da propriedade. Em razão disso, segundo o presidente da Associação de Moradores da Região Invadida em Guaíra, Marcos Afonso de Oliveira, os moradores pretendem realizar hoje um ato de protesto.
Os moradores lá, o pessoal está ciente, né, dessa reintegração de posse. Eles estão planejando uma manifestação pacífica, né, após as 17, as 18, para mostrar para a justiça a indignação, né, do privilégio que os indígenas estão tendo, né. Então eles querem fazer uma manifestação pacífica em prol dessa causa aí, né. Difícil, né? Difícil. A lei quer punir os moradores, né? Mas os que realmente começaram as invasões, né? As pessoas que estão à frente disso aí não tem punição, né? Somente para os outros que estão numa situação pacífica ali, com medo de perder as suas casas, né? A sua residência. É difícil, né? Então as pessoas estão cientes, mas eles querem fazer uma manifestação em prol disso aí, né? Contra essa regalia dos indígenas aí.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.